posição política que ele adotou enquanto presidente do Senado, teria como recompensa, né, o fato dele ser agraciado com uma cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal. Não deveria ser esse o caso, né? A gente sabe que ministro do Supremo deveria ser escolhido com base em critérios muito técnicos e objetivos. É claro que é ilusão pedir isso a essa altura do campeonato, não é isso que costuma acontecer. Aí, em segundo, a gente entende que o Pacheco estava vendo o STF quase como uma aposentadoria. Veja, não é esse tipo de postura que se espera de alguém que almeja a cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal, né? A pessoa parece estar mais interessada nas benesses, nos benefícios, no fato do cargo durar ali até os 75 anos, depois ganhar salário integral, do que efetivamente proteger, resguardar a Constituição. E o terceiro, que aí eu chego onde eu considero ofensivo para o Mineiro, é que ele está meio que aceitando isso como um prêmio de consolação, talvez sair candidato por Minas, sem muita boa vontade. É uma candidatura meio natimorta, né?
E a revista The Economist alertou para o modelo de gestão da economia do Brasil. E quais são os entraves, hein, Alangani?
Olha só, os entraves que a gente conhece muito, a carga tributária, complexidade tributária, mas a The Economist chama atenção para o endividamento crescente do Estado brasileiro. Então, a dívida PIB, por exemplo, em 2010, Evandro, era de 62%. Hoje, de acordo com a metodologia do FMI, é de 90% e chegará a 100% em 2030. E isso, é claro, que prejudica o nosso crescimento, porque pressiona a taxa de juros, eleva o risco fiscal e também precisa de um Estado com mais impostos, que cobre mais impostos para sustentar toda esta máquina pública, né? Alto endividamento e alto imposto. Agora, é interessante que a revista diz o seguinte: olha, mundo desenvolvido, prestem atenção no Brasil, porque vocês estão indo para o mesmo caminho com o superendividamento.
Olha.
Exatamente. Porque se a gente pegar, por exemplo, o Japão é o país mais endividado do mundo, chega a quase 200% a dívida PIB. Os Estados Unidos, 130%. Na década de 80, era próximo de 30%. França, Itália, idem, né? Então, assim, o mundo desenvolvido está caminhando também para esse superendividamento e isso não é bom, Evandro. Eu digo o seguinte: talvez a próxima crise que a gente vai ver aqui no mundo vai ser uma crise fiscal generalizada. Tomara que não.
Hoje, nossa,
Tomara que não.
está muito animado hoje.
Mas porque estes números, nesta sexta-feira 13, dão arrepio mesmo, né? Porque tá todo mundo super endividado, Evandro.
Um abraço, meu
Um
amigo.
abraço,
Bom
bom carnaval,
carnaval,
bom
viu, para você.
carnaval. Muito
Espero
juízo.
que a
Muito
sua vida
juízo.
seja muito farta, dê tudo certo com você, tá bom?
Segunda, estamos aqui.
Até
Abraço.
segundo, Alangani. Vamos chegar agora à nossa reta final, Beatriz?
Os rumos econômicos e também o Alan Nader Gani não nos deixam esquecer que hoje é
Não.
sexta-feira 13, mas também é Dia Mundial do Rádio. Em tempo
Oh,
para a
por isso
gente
estamos aqui.
festejar esta data. Afinal de contas, somos um jornal também para quem nos escuta pelo rádio. A moda antiga.
Sempre é a moda antiga e mantendo essa tradição valiosa do rádio aqui na Jovem Pan.
Com o
Vamos,
time.
com o time preparado para te mostrar o que você tem que manter sua atenção nessa sexta-feira de carnaval. Em São Paulo, o que vai rolar, hein, Beatriz Manfredini?
Manter atenção para o pós-carnaval, como a gente vem falando aqui, tem muita reunião importante, principalmente entre Tarcísio e Flávio Bolsonaro para alinhar a campanha, entre Tarcísio e Gilberto Kassab para saber os rumos da política do Palácio dos Bandeirantes. A ver, viu?
Igor Damasceno em Brasília, qual que é o recado para essa sexta-feira?
Parlamentares da oposição querem se encontrar com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para dar prosseguimento no pedido de impeachment do ministro Dias Toffoli do STF. A oposição considera que houve conflito de interesses por parte do ministro, no caso Banco Master.
E você, Luca Bassani, o que destaca para a nossa audiência nesta sexta?
Pois é, Evandro, a expectativa aqui na Europa é esperar até a divulgação da data e do local onde acontecerá a terceira rodada de negociações entre Rússia, Estados Unidos e Ucrânia, algo que pode ser crucial para decidir o final dessa guerra, que também, daqui a pouco, nesse mês de fevereiro, completa 4 anos de devastação.
Valeu, time. Semana terminando quente e o fim de semana também vai começar com muita informação. Amanhã nós estaremos aqui, Evandro Cine, abrindo a lojinha.
6 horas da manhã, te esperamos para um jornal trazendo informação, atualização do carnaval e também te preparando para um feriado aí e para a semana que está quase chegando novamente.
10 em ponto.
Repita.
10 horas da manhã.
Fiquem com Deus. Juízo, hein?
Se cuida, até amanhã.
Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.
Esta é a Classic Pan.
You'll never find
Classic. All the hits, Pan. All the time.
O melhor da música de todos os tempos.
More classics.
Classic Pan 76.7. E ouça também no Panflix.
O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos. Jovem Pan Morning Show, oferecimento Loja e 100, entregas rápidas, montagem cortesia e um desfile de ofertas para você.
Seja bem-vinda, seja bem-vindo, hoje é sexta-feira 13, mas é também sexta-feira de carnaval. Um abraço para você em casa, no carro, no trabalho, para a enorme audiência na portaria da Avenida São Luís, meu amigo Márcio. Todo mundo ligado aqui no nosso Morning Show. Você pode deixar sua opinião, sua sugestão aqui no nosso WhatsApp. Olha o número aí, 91325-8055. Tá vendo? Sexta-feira de carnaval, mas sexta-feira 13, a gente começa com um assunto que está sendo terror em Brasília. As mensagens do celular de Daniel Vorcaro seguem repercutindo. Depois de alguma resistência, a gente viu finalmente que o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, decidiu finalmente deixar a relatoria do caso Master. A Polícia Federal não pediu formalmente a suspeição dele, até porque a Polícia Federal não tem, de fato, essa atribuição. Porém, apontou sérios indícios que o ministro mantinha contato com Vorcaro. Toffoli foi embora, se retirou da relatoria, mas o STF preservou tudo o que ele fez como relator. E aí, por sorteio, o novo relator vai ser o ministro André Mendonça. Uma saída institucional, mas que deixa o debate sobre imparcialidade e o desgaste político no ar. E assim a gente começa o nosso Morning Show de hoje, ouvindo a opinião dela, a nossa princesa agridoce do Cerrado Brasileiro.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia! Então, Fernando, tivemos essa reviravolta ontem, na tarde de ontem, o ministro Dias Toffoli se comunicou ali com o ministro Edson Fachin, presidente do tribunal, dizendo que não sairia por conta própria em relação a essa visão de suspeição, que achava que ele poderia continuar à frente do caso. À tarde, a sessão do Supremo Tribunal Federal acabou mais cedo, como informado pelo próprio ministro Edson Fachin, e começou ali uma reunião com dois turnos, uma longa reunião entre os ministros. Na saída dessa reunião, veio a notícia que Toffoli deixaria a relatoria do caso do Banco Master por decisão unânime, mas a suspeição, toda essa visão aí, essa discussão sobre imparcialidade ou parcialidade, etc., não deu um resultado de suspeição. Então, fica o questionamento, né? Por que afastado se não suspeito? Então, essa é uma forma do Supremo Tribunal Federal se blindar em relação a este momento. Na minha visão, uma forma não muito apropriada.
E se o direito é o senso comum, advogado Matheus, a suspeição já está estabelecida?
Ela está totalmente subentendida. A Dias bem adiantou aqui que eu te tiro, mas você não é suspeito. Para bom entendedor, pingo é letra. Então a gente sabe que, de fato, o STF se posicionou, tardiamente, deveria ter feito antes, muito antes, mas pelo menos fez. É o literal antes tarde do que mais tarde, né, Fernando? Então agora vamos ver o que, que o ministro André Mendonça traz para nós. Espero que traga imparcialidade, uma postura justa, aquilo que nós estamos esperando ansiosamente do Supremo Tribunal Federal.
E o herói de todas as resistências, nosso querido Henrique.
Eu concordo aqui com o que o pessoal trouxe. De fato, o Toffoli deveria ter saído do processo e saiu. O maior erro disso realmente foi a demora disso acontecer, né? Acabou dando muito pano pra manga, como você diz aqui, né, Fernanda?
Muita caçamba pra piqui,
mas ainda bem que saiu e agora é esperado do novo ministro.
Foi saído, né?
Mas o importante é que saiu. Isso que era o que a gente queria desde o início, né? Porque fica complicado você ter o ministro que, de certa forma, as indícios, né, e a sociedade olha para aquilo, não tem tanta credibilidade, e o STF, a gente precisa defender a instituição é muito importante, mas coisas como essa a gente precisa sim criticar, e ainda bem que o Toffoli saiu do caso, agora é aguardar o trabalho do André Mendonça.
E até algumas pessoas ontem nas redes estavam falando muito como que é escolhido o próximo. É um sorteio, então o ministro André Mendonça foi sorteado. Como esse sorteio ocorre dentro da plataforma ali, dentro do sistema, é o caso sorteado. Foi assim que o ministro Dias Toffoli foi selecionado e agora esse sorteio foi para André Mendonça, ministro supremo indicado,
claro que o sorteio
por Jair Messias Bolsonaro.
O sorteio é aquela coisa, né? Pode cair alguém que a gente esperava e queria, como pode cair alguém que a gente não gostaria que caísse. Caso caiu a figura do André Mendonça, não seria o meu favorito pro caso, mas está lá, vamos torcer para que faça um bom trabalho.
É, o meu favorito é alguém justo, né?
Exato. Melhor isso, porque a gente vai ter hoje também a participação de um jurista, vai explicar até mesmo por que e como esse caso poderia até voltar para outra instância inferior. Será que essa seria uma saída? A gente vai entender melhor o caso desse jogo do tabuleiro político e também jurídico do Banco Master. Mas lá em Brasília, o que acontece? Muitos parlamentaristas de oposição afirmam que apenas trocar a relatoria do caso Master não serve. E eles pedem que Toffoli seja declarado de fato suspeito. A gente vai entender. Vamos lá para Brasília. Vamos falar com Igor Damasceno, sempre pronto com a informação na ponta da língua. Conta para a gente. Bem-vindo.
Oi, Fernando. Bom dia a você, bom dia também a todos que nos acompanham ao vivo aqui no nosso Morning Show. Fernando, eu conversei hoje de manhã com alguns parlamentares da oposição e eles me disseram que somente tirar Dias Toffoli da relatoria do caso Banco Master e colocar André Mendonça por meio daquele sorteio eletrônico, somente isso não é o suficiente, porque segundo eles, o ministro pode ter sim um conflito de interesses com investigados no caso Banco Master, entre eles o próprio dono da instituição, Daniel Vorcaro. Então, não atendeu ao anseio da oposição. Esses parlamentares me disseram que, na verdade, o STF deveria ter decretado a suspeição, ou seja, questionado a falta de imparcialidade do ministro Dias Toffoli e, com isso, ele passaria a ser considerado suspeito no caso. Ontem, na nota divulgada pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive uma nota assinada pelos 10 ministros, como o próprio Dias Toffoli, foi confirmado a troca na relatoria, o afastamento de Dias Toffoli, mas os ministros assinaram na nota dizendo que não havia necessidade de decretar também o pedido de impeachment do ministro Dias Toffoli, ou seja, eles então confirmaram apenas a troca na relatoria. Se por acaso a suspeição fosse decretada, então Dias Toffoli não só iria ser afastado da relatoria do caso, como também não poderia participar do julgamento quando o caso chegasse no plenário da corte. Ele ficaria totalmente à parte dessa situação, algo que não aconteceu, já que a suspeição não foi reconhecida pelos ministros depois de 2 horas de reunião entre eles. Esses parlamentares da oposição também me disseram que, como não atendeu essa situação lá no STF, não atendeu às expectativas do Congresso Nacional, então eles vão dar prosseguimento no pedido de impeachment do ministro Dias Toffoli. Eu apurei, inclusive, que alguns parlamentares querem conversar com Davi Alcolumbre, presidente do Senado, após o feriado de Carnaval, para
dar prosseguimento nesse pedido de impeachment. O pedido foi protocolado ontem pelo Partido Novo, liderado pelo senador Eduardo Girão. Eles alegaram, por exemplo, esse possível conflito de interesses e também porque Dias Toffoli tentou, no caso, supostamente se proteger ao chamar as provas para si, limitar quem tem acesso a essas provas. Tudo isso foi colocado na mesa para pedir o pedido de, para protocolar o pedido de impeachment. E então, esses parlamentares querem conversar com Alcolumbre. Eles me falaram: olha, não dá para o presidente do Senado ficar calado diante dessa situação. É necessário que o Senado ponha um freio no STF. Foi exatamente isso que contaram para mim. E então, eles vão tentar dar prosseguimento nesse pedido de impeachment. Agora, o sorteio do novo relator é por meio eletrônico. Assim como o sorteio para Dias Toffoli foi por meio do sistema do STF, aconteceu a mesma coisa para a escolha de André Mendonça. Dele, aí sim, foi comemorada por parlamentares da oposição. Eu lembro a vocês que André Mendonça foi indicado pelo então presidente Jair Bolsonaro, com o apoio de aliados políticos do ex-presidente, que hoje fazem oposição a Lula. Ou seja, os parlamentares que hoje são da oposição são os mesmos aliados de Jair Bolsonaro que aprovaram a indicação de Mendonça e que hoje comemoram a relatoria dele no caso. Agora é aguardar os próximos capítulos dessa novela. Volto com vocês aí no estúdio.
Sim, obrigado, Igor. É cenas quentíssimas dos próximos capítulos que acontecem também aqui no nosso Morning Show, porque o senador Eduardo Girão também vai participar aqui conosco de uma entrevista. Muito obrigado pelas informações. Tendo novas notícias, nos chame por aqui. Bom trabalho para você, Igor. Valeu. Essa é que é a grande questão, né? Nunca na história do Brasil um ministro do STF sofreu um processo de impeachment, né? Foi impeachmentado, de fato. Mas será que com a saída do ministro Dias Toffoli, esse caso deve voltar para a primeira instância? Como é que isso acontece? Isso é possível? Qual é também o caminho de um impeachment que até então é inédito na nossa história? A gente vai entender mais esses desdobramentos do STF, também do caso Master, agora com o procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, doutor César Dário Mariano, que participa conosco aqui no Morning Show. Bom dia, doutor. Obrigado pela participação aqui no nosso Morning Show. Eu gostaria de que o senhor começasse explicando...
Bom dia aos demais participantes.
Alegria recebê-lo, doutor. Vamos falar de cara sobre essa questão. É uma sugestão, é uma possibilidade esse caso voltar para a primeira instância? Isso é um procedimento possível, cabível nesse caso?
Possível e eu acho até aconselhável. Na realidade, pelo menos até agora, informações que nós temos, é que o procedimento foi levado até o Supremo Tribunal Federal pela existência de um contrato de compromisso de compra e venda de um parlamentar federal. Então, vejam que não há, por hora, nenhum indício de que esse parlamentar esteja envolvido. Simplesmente existiu esse contrato, esse compromisso de compra e venda, que teria alguma relação com o Banco Master. Mas esse parlamentar, por hora, não está sendo investigado, não há nenhum indício de que ele tenha participação nos fatos. É uma simples notícia que acabou levando ao STF a vida do que é o que nós chamamos de deslocamento da competência. Só que a própria jurisprudência do STF diz que para o STF avocar um caso qualquer, seja uma investigação, seja um processo, há necessidade de indícios, pelo menos razoáveis, de que haja alguém com prerrogativa de foro. Não basta uma mera menção. Porque, senão, tudo quanto é procedimento hoje que tem uma simples menção a um parlamentar que tenha prerrogativa de foro, ou um ministro que seja, seria avocado pelo Supremo Tribunal Federal, o que não é correto. É a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que é nesse sentido. Se não existir mais nada, se não existir nenhum outro indício de que haja envolvimento de um parlamentar, esse procedimento deve, sim, ser enviado à primeira instância, para ser apurado pela autoridade policial local, aonde haverá a intervenção de um juiz federal e de um procurador da República da região onde esses fatos ocorreram. Então, me parece ser algo muito vivo. Conheço todos os elementos de prova, só o que a imprensa disse. Se for só isso, no meu modo de ver, deve sim retornar à primeira instância.
Muito bem, a gente tem a participação, doutor Jeff. Pergunta aqui para o senhor, por favor.
Bom dia, professor. A minha pergunta, ela vai em uma linha um pouco diferente em relação à primeira instância. É sobre a possibilidade da suspeição, vamos pôr aqui, póstuma, do ministro Dias Toffoli. O Supremo não o declarou suspeito, a PGR não entrou com uma ação nesse caminho, tendo em vista o relatório da PF. Nos bastidores, se diz que esta foi a forma que eles encontraram para deixar a melhor imagem possível, não ser, assim, uma saída desonrosa para Toffoli, dentre outras coisas. O senhor avalia que é possível, existe decisão ou jurisprudência, até mesmo em relação a outras cortes, dessa suspeição ela ser analisada depois da, agora da saída do ministro Dias Toffoli? E o segundo ponto dentro dessa pergunta é, caso isso ocorra, como que isso impacta as decisões que ele já tomou dentro do processo? Tem risco de anulação de alguma coisa em relação a isso por conta dessa suspeição?
Primeiramente, nem deveria ter havido um pedido de suspeição porque o ministro nem deveria estar investigando, porque não existe no nosso direito a figura do juiz investigador, tá? O processo penal nosso é acusatório. O artigo 3º do Código de Processo Penal veda expressamente que o magistrado investigue na fase policial. E esse dispositivo, a constitucionalidade, foi reconhecida pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Então já é algo que não é usual, não deveria existir um ministro sendo responsável pela investigação. O magistrado, ele só atua na fase policial para preservar direito, seja direito do investigado ou verificar a lisura da investigação. Só quando há o que nós chamamos de reserva de jurisdição, que há nenhuma ordem judicial. Por exemplo, a determinação de uma interceptação telefônica, de medidas cautelares, como uma busca e apreensão domiciliar, decretação de prisão. Então, só quando há reserva de jurisdição. Então, não é algo usual. Aliás, a decisão do plenário Supremo Tribunal Federal invocou um dispositivo do Código de Processo Penal que fala o seguinte: não pode haver a suspeição de autoridade policial durante o inquérito policial. Mas ele não é autoridade policial. E nesse mesmo dispositivo diz, o magistrado pode se afastar se ele entender que é suspeito para decidir a causa. Quer dizer, o próprio dispositivo invocado diz que o magistrado é suspeito. Se ele é suspeito, ele já deveria ter sido afastado há bastante tempo. Não agora, mas já há bastante tempo, porque basta simplesmente a dúvida quanto à existência da suspeição. Por quê? Se ela for reconhecida, e agora respondendo a sua pergunta, todos os atos decisórios, todos, absolutamente todos, e os decorrentes do magistrado serão considerados nulos. E essa nulidade, no meu modo de ver, é absoluta, pode ser reconhecida em qualquer momento, em qualquer grau de jurisdição. Eu vou mais longe, até mesmo após o trânsito em julgado, mediante uma ação que chamamos de revisão criminal. E pode sim, pode ser arguída a suspeição dele no momento do oferecimento da denúncia, se houver, e pedir que ele não atue no julgamento em plenário. Pode sim, porque até o momento nós não tivemos uma arguição da suspeição ou do impedimento propriamente dito, segundo as regras do Código de Processo Penal. Foi simplesmente uma invocação pela Polícia Federal, dizendo que há elementos nos autos que deveriam levar ao afastamento do magistrado, seja por suspeição, seja por impedimento. Só para ficar esclarecido para os telespectadores, suspeição ela diz respeito ao envolvimento subjetivo do magistrado com as partes do processo ou seus advogados. Por exemplo, amizade íntima, né, não é qualquer amizade, mas uma amizade forte entre o magistrado e um investigado, ou advogado do investigado, tá? Ou inimizade capital.
Doutor César,
pessoa que... Oi?
Não, tem mais uma pergunta aqui. O Matheus quer participar também do nosso debate? Por favor.
Doutor, bom dia. Obrigado pela sua participação aqui. A questão que eu quero trazer, até ligando um pouco essas relações de possíveis suspeição, mas também conectando a primeira questão sobre por que ficou no STF, sendo que o político era apenas mencionado, né, e não investigado no fato. Agora a gente vê aí, diante de alguns fatos que estão sendo revelados, né, novos nomes que ainda não foram divulgados, mas já dizendo que são vários políticos, né, envolvidos nessa questão. Isso, essa menção, ainda sem esclarecer quem são os nomes, ela é suficiente para manter o caso no STF, ou essa questão que a gente está trazendo aqui justificaria voltar para a primeira instância? Então, assim, queria que o senhor dissesse, é possível voltar para a primeira instância nesse momento, ou, francamente, o senhor acredita que eles vão dar um jeito de segurar no Supremo?
Eu acredito que vão segurar no Supremo. Se está aparecendo a menção a outros parlamentares, políticos, ou qualquer autoridade com prerrogativa de foro, há necessidade de verificar se apenas uma menção, se for apenas uma menção, a pessoa pode ser vítima, poderia ser um aplicador, poderia ter um contrato lícito realizado com o Banco Master ou com algumas das suas filiais, o que seja, suas empresas realizadas. Então, se for uma mera menção, não justifica. Agora, se existir algo mais profundo, como telefonemas, como ligações, como viagens, como pagamentos, aí não há a menor dúvida de que deve permanecer no Supremo Tribunal Federal, porque nesse caso, havendo indícios razoáveis de participação do envolvimento dos fatos com alguém com prerrogativa de foro, imediatamente os autos são enviados ou devem, no caso, permanecer no Supremo Tribunal Federal.
Doutor César.
Eu acredito que, neste momento, vai permanecer com o ministro André Mendonça, até para verificar o que diz respeito, o que são essas provas, o que são esses indícios. É muito difícil falar concretamente sobre o caso sem saber exatamente o que está ocorrendo.
Doutor César, é exatamente isso. A população, né, o cidadão precisa saber exatamente o que está acontecendo. Eu quero agradecer enormemente a sua participação aqui, sua gentileza. Muito obrigado por estar conosco aqui no Morning Show. O senhor é sempre bem-vindo por aqui. Oi. Obrigado, um bom dia para o senhor. Então, gente, de novo, né, direito é senso comum. Quem faz o direito é a vida. Quem faz o direito é a justiça que existe na harmonia, nesse tecido social. E nesse caso, as coisas estão muito claras para o cidadão, não é isso?
O senso comum já gritava há um certo tempo, né, Fernando? O que parecia correto um dia que você trouxe o ditado da mulher de César, né? Não basta ser honesta, é preciso parecer honesta. Então, o que a gente via é que a população, a sociedade, ela estava não só clamando, como todo mundo, era um consenso. A gente até soltou vários aleluias aqui, que a gente brincava que era um dos poucos momentos em que todos nós realmente concordávamos. Então, o senso comum é isso. É quando, independente de lado, todo mundo concorda, por isso que eu falei que... Muito antes, lá atrás, quando o nome dele já foi mencionado, o caso dos irmãos, ele já era suspeito.
Eu até acho que tem outros fatores aqui dentro desse consenso. Ontem, muitos bastidores apontaram que até mesmo o presidente da República, Lula, ele via, assim, que era insustentável essa permanência do ministro Dias Toffoli à frente da relatoria do caso do Banco Master. E vale mencionar que o presidente Lula foi quem, lá atrás, indicou Dias Toffoli para esse posto. Então, existia, até mesmo fora da lógica partidária, ideológica, do passado de avaliação, essa leitura. E se materializou na decisão, na visão dos ministros, que acabam tendo a sua própria perspectiva ética, da credibilidade do tribunal atacada. Muito se fala sobre defesa das instituições. As pessoas tendem a achar que defesa das instituições é só sobre os ataques externos, mas não. Também é sobre a forma da sua conduta. Então, quando você compõe uma corte ou uma empresa que seja, a sua postura também tem que levar à credibilidade, a pensar na reputação da instituição que você compõe.
É bom a gente ver que nem você citou, inclusive elogiando a postura do presidente Lula, que não há uma parcialidade por parte do governo, né? De fato, é um senso comum. O Toffoli, aparentemente, aí tinha ligações ali, proximidade com envolvidos no caso.
Ele admitiu em carta,
parcial.
Né? Sim, na nota ele admite que era sócio.
Uma questão extremamente parcial. E ele deveria ter saído do processo no início. Demorou muito para isso acontecer. Ainda bem que aconteceu, mas demorou muito. E agora a gente vai ver como é que o André Mendonça vai tocar esse caso. Espero que de maneira imparcial e que a gente não tenha que reclamar de novo ou, né, vir aqui comentar de novo que algo não está andando.
As decisões típicas do ministro André Mendonça são sempre muito completas de aspectos técnicos e imparciais. Agora, o que chama atenção é a decisão também ser uma barreira de proteção. Uma barreira de proteção em relação a se avaliar a suspeição. Por que que isso importa? Porque se nós estamos falando sobre o processo, sobre o rito processual, nós também precisamos avaliar que vale avaliar a decisão do ministro Dias Toffoli, sabendo que teve essa venda ali entre os dois grupos, mediante a todas essas informações, os vários decretos de sigilo, vale a pena também a gente investigar e mais, cobrar as informações do relatório da Polícia Federal. A jornalista Andréa Sadi, ela chegou a mencionar que o relatório da PF, segundo a apuração dela, teria ali se baseado na legitimidade para mandar em uma lei orgânica da magistratura que fala sobre indícios de crime. Então, eles usaram este recorte de indícios de crime para argumentar por que estavam entregando para o ministro Edson Fachin. E no outro, eles utilizaram uma parte do regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Porque, de fato, não segue o rito tradicional que esse relatório tenha sido entregue ao ministro Edson Fachin, em detrimento até mesmo da PGR. Então, tem que entender por que disso. E aqui, a gente tem que avaliar por que a PF achou tão grave, o que estava lá. Porque é uma informação muito relevante para todos os brasileiros.
E o que se diz em Brasília é que esses dados são nitroglicerina pura, né?
Com toda certeza. Nessa mesma suspeição que a gente tanto ansiava do ministro Dias Toffoli, eu acho que, seguindo o senso comum, ela também é esperada desse momento, né, de sanidade, aí, de boa conduta do presidente Lula, em relação também a esse momento aí que a gente vê de pré-campanha. A gente trouxe a questão da escola de samba, o homenageando no carnaval, Fernando, e é importante trazer. Isso também é uma forma de se declarar suspeito, né? Por quê? O TSE em casos como esse. E por que que a gente vai trazendo vários casos polêmicos? Porque o Banco Master é só mais um. Nós temos o INSS, nós temos inúmeros outros escândalos, onde essa nitroglicerina pura, ela está ali um pouquinho abafada. Então, o que a gente precisa? A gente precisa, primeiro, essa quebra de sigilo. Veja como foi importante quebrar o sigilo do Vorkário e o tanto que demorou. E veja como foi importante a ação da Polícia Federal, que embora não tenha legitimidade, foi ela que chegou lá no Supremo e falou assim: por que que vocês não realmente pedem aí a suspeição do Dias Toffoli?
Ela que fez o barulho, né?
Ela que trouxe a pólvora para realmente fazer isso explodir.
A gasolina no fogo.
Jogou.
Para acabar com o piqui de Goiás.
Mas,
né,
os próprios ministros, eles precisam começar a buscar ter essa habilidade. Isso acontece. Eu mencionei ontem, o ministro Edson Fachin, atual presidente do Supremo Tribunal Federal, ele se declarou impedido de julgar um processo ou processos que envolvam um cliente, um banco que é cliente da filha dele, que é uma jurista muito...
Bom senso, né?
É, exato, uma juíza muito competente. Então, quando você olha essa decisão de isso não me cabe, caberia também ao ministro Dias Toffoli, em retrospectiva, hora que ele viu, diante do caso,
quantos
sabendo da afastar,
ele teria evitado
para o próprio Supremo, de credibilidade, para o processo.
Todos os holofotes que ficaram nele não estariam nele nesse momento. Querido,
eu vou fazer um rápido break para a rede de rádios em todo o Brasil.
Olha o espírito, eu peço aí, gente. Tenho festa para levar. Alegria é promoção, só aqui você encontra o jeito fácil de comprar. Ainda bem que tem Loja 100. Tem o que você sonha.
E a menor a prestação.
Tudo é mais facilitado.
Conta meu no cartão.
A entrega é cortesia e a vantagem é também.
Ainda bem que tem
Loja 100.
tateando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa, já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto e boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa.
Barbacoa, 35 anos. Muito prazer em receber, preparar e servir. Itaim Shoppings Day Day em Morumbi.
Você ouve a melhor rádio. Music. Jovem Pan.
This is number one.
A melhor música.
Regressiva, estamos de volta na nossa rede de rádios em todo o Brasil e a gente vai direto para a nossa redação da Núbia Braga, sempre atenta, está lá com as notícias que fazem sentido nesse momento para quem está no Brasil e no mundo. Por favor, Danúbia, fique à vontade ao nosso Morning Show.
Oi, Fernando. Bom dia para você, bom dia a todos. A gente está direto da redação com as principais notícias do Brasil e do mundo e a gente traz agora uma pesquisa da Quest para falar sobre a nova isenção do imposto de renda. O que que os brasileiros têm percebido em relação a isso? Então, a gente preparou uma arte para ver, então, acompanharmos juntos qual é a percepção dos brasileiros. E a gente começa, então, que 67% dos entrevistados disseram que não foram beneficiados, 30% que foram beneficiados, não souberam responder ou não responderam à pesquisa, 3%. Em relação ao futuro, você acha que vai te beneficiar de alguma forma? 61% dos entrevistados disseram que sim. Na contramão, 35% disseram que não, não souberam responder ou não responderam à pesquisa, 4%. Outras perguntas também foram feitas em relação a 15% desses entrevistados acabaram avaliando que a renda aumentou significativamente em janeiro, que foi esse primeiro mês dessa medida em vigor. E 32% disseram, então, que a renda aumentou, mas não muito. 50% não sentiram a diferença. A gente reforça, esse ano entrou em vigor essa isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Volto com você.
Valeu, Danúbia, muito obrigado. Estamos atentos. Qualquer coisa, nos chame por aqui, tá bom? Muito obrigado por enquanto. Queria repercutir isso aqui com vocês, porque, olha, é um número significativo, né? As pessoas não perceberam ainda. Mas a declaração do imposto de renda vai ser só no outro ano, né? E, por enquanto, esse imposto que é retido na fonte foi de um mês apenas. Seria essa percepção mais para frente, na sua opinião, Henrique?
Eu acredito que sim. É o primeiro mês da isenção, não há o desconto no contra-cheque. Esse valor mensalmente, dependendo do que a pessoa ganha, não é um valor muito grande. E essa percepção maior vai vir no fim do ano, que de fato essa pessoa vai ficar com dinheiro no bolso, não vai pagar esse imposto de renda. É uma percepção de um pouco mais de longo prazo, né? Mas conseguimos isentar quem ganha até R$5 mil, que em breve fiquem tranquilos que a percepção será maior.
Ô Fernando, acho que a grande hipocrisia, talvez essa seja a melhor palavra, é que é mais uma medida populista, porque nós temos boa parte da população que, embora lá nos números do IBGE apareça como se fosse uma pessoa com uma grande estabilidade, com uma grande segurança financeira, porque não aparece, né, nos números de desemprego, etc., é uma pessoa que vive na informalidade. É um empreendedor autônomo, muitas vezes sem qualquer tipo de segurança jurídica, de segurança trabalhista. E o governo divulga como se fosse uma medida focada em todo mundo que precisa, quando não é. Então, essa pesquisa também reflete os milhões de brasileiros que, para o IBGE, estão tendo um grande êxito financeiro, estão tendo muito sucesso, mas, na verdade, eles não são vistos, né? Os pequenos, os microempreendedores no Brasil, os autônomos, essas pessoas que estão aí, ó, vendendo salgadinho na rua, vendendo roupa, cosméticos, são pessoas anônimas para o governo. Então, não me surpreende que quase 70% não tenha sentido, porque não vai sentir. Essa que é a realidade, né? A gente fala tanto, Brasil um país de todos? Não, Brasil um país de poucos, onde poucos ganham muito e manipulam a maioria. Esse que é o cenário e por isso que a pesquisa dá aí realmente um reflexo do que é o Brasil.
Muito bem, o Brasil está no carnaval. Hoje é sexta-feira 13, gente, carnaval. O Brasil está oficialmente hoje, começa, né, o carnaval. Quer dizer, começou já na outra semana, termina só na outra, depois da quarta-feira de cinzas, mas por falar em carnaval, eu queria também dizer que lá no Rio de Janeiro, a gente falou sobre isso algumas vezes nessa semana, a justiça acabou com aquela ação que tentava barrar o desfile da Acadêmico de Niterói, que homenageia o presidente Lula. Várias ações estavam aí em curso, mas acontece que vai ter o desfile mesmo e a gente vai para o Rio de Janeiro e... Viga, apostos para falar com a gente. Como é que está a folia no Rio de Janeiro? Um carnaval milionário, né? Bilionário, né? Se é que a gente pode dizer isso. Cidade lotada. Tá bom para quem quer descansar, pegar uma praia no Rio, Viga? Bem-vindo ao Morning Show.
Ah, sem dúvida. Ah, fala, Fernando. Você está convidado. Vem para cá.
Opa!
Escolhe a sua fantasia. O Cine do Jornal da Manhã já escolheu a fantasia dele, né? Ou ele vem de pudim, que é desnudo com ameixa no umbigo, ou vende abelha desnudo com ferrão em algum lugar. Aí fica da sua criatividade, viu, meu caro Fernando? Mas você está convidado para curtir aqui o Carnaval do Rio de Janeiro. Serão mais de 8 milhões de pessoas, somente 6 milhões no Carnaval de Rua. Uma injeção forte na economia, 6 bilhões de reais. Vai ser um carnaval de recorde, 465 blocos, hotéis cheios, lotados. Estou com os números aqui mais atualizados de quem está chegando no Rio de Janeiro para curtir a folia de Momo. No aeroporto internacional, 600 mil pessoas, quase 240 mil em voos internacionais, crescimento de 23% em relação ao carnaval do ano passado. Na rodoviária do Rio de Janeiro, muitas iniciativas, 550 mil pessoas aproximadamente devem circular, 566 mais precisamente, 563 mil, crescimento de 2% em relação ao carnaval do ano passado. A gente chegando de avião pela rodoviária, tem muita gente também fugindo para outras praças porque não curte muito o carnaval, e a grande expectativa sempre gira em torno dos desfiles na Marquês de Sapucaí. Esse ano mais ainda, porque não é só o enredo da Acadêmico de Niterói, que recém chegou ao grupo especial, que vai chamar a atenção contando a história de vida do Luiz Inácio Lula da Silva, desde criança lá no sertão pernambucano até o Palácio do Planalto. Mas estarão na Marquês de Sapucaí, o próprio presidente Lula, ministros de Estado, a primeira-dama, e há todo um cuidado, todo um zelo e toda uma preocupação para que isso não se transforme em um processo, um litígio junto à Justiça Eleitoral. Eu explico por quê. Porque, como você bem falou, meu caro Fernando, houve esses movimentos de personagens do campo da direita, de políticos, de partidos políticos, tentando inviabilizar o desfile da Acadêmicos de Niterói, que recebeu recursos do governo federal. Mas esses incentivos também foram dados pela Prefeitura e pelo governo do Estado do Rio de Janeiro, independentemente do enredo. A gente vai falar do Ney Mato Grosso, da Rosa Magalhães, vai contar suas histórias, e todos receberam esses incentivos fiscais das três esferas de governo. Presidente Lula, antes que você me pergunte, viu, Fernando, não vai desfilar. Vai ficar no camarote do prefeito Eduardo Paes. A confirmação da presença dele está muito clara, porque ele terá uma agenda no domingo antes da abertura do Carnaval do Rio de Janeiro. Vai inaugurar uma emergência em Jacarepaguá, bairro da zona sudoeste da capital. Agora, quem é que vem na pista? Quem é que vem quicando, pulando? Vem como fulhão. A Janja, primeira-dama, e muitos ministros de Estado. Fala assim, Fernanda Haddad, Alexandre Padilha, Gleisi Hoffmann, Aniele Franco e muitos outros, passando junto com o Acadêmico de Niterói pela Marquês de Sapucaí, abrindo o Carnaval do Rio de Janeiro, do Grupo Especial, de domingo para segunda-feira, lá por volta de 10 horas da noite, meu caro Fernando.
Muito bem, Viga. De uma forma ou de outra, essa escola de Niterói entrou para a história, né? Primeira vez que desfila no Grupo Especial, já causando toda essa polêmica, né? De um lado ou de outro, né? Absurdamente dividida, né?
É.
A gente vai acompanhar tudo.
O Fernando tem um detalhe, hein?
Pois não.
Tem um detalhe. A gente conhece bastante o Carnaval. E, historicamente, esses temas mais politizados não soam muito bem dentro da Liga Independente das Escolas de Samba. E como a Acadêmica de Niterói está chegando agora para as grandonas do Carnaval do Rio de Janeiro, não tem uma bandeira ainda muito forte. É uma escola que vem de 2018... Apesar dos incentivos, isenções e anuências fiscais, é uma escola que vai mais lutar para não cair do que para chegar, pelo menos no sábado, das campeãs após o Carnaval. Então tem que ficar todo mundo muito atento por conta do resultado que virá na apuração que vai ser apresentada na quarta-feira de cinza. Agora, política e Carnaval, quando se misturaram aqui no Rio de Janeiro, já deu muito problema, muita dor de cabeça. Você lembra muito bem do episódio Itamar Franco na Marquês de Sapucaí, né, meu caro Fernando?
Eu lembro disso. Polêmico, né? Carnaval é isso, né? A gente vai falar sobre isso muitas vezes, mas um bom trabalho para você aí, meu caro Viga. Bom Carnaval também. Valeu.
Valeu, Fernando.
Abraço. Então, valeu, gente, o Viga trazendo essa informação que ontem a atenta Jazz já tinha dito. A Jazz já tinha falado. Acho que é até perigoso o Lula aparecer na avenida. E agora o Viga confirma aí que não só ele, como a primeira-dama, como ministros de Estado também, são esperados por lá. Você acha que isso vai, de novo, pano para manga, caçamba para piqui, depois do Carnaval, Jazz?
Eu acho que isso vai dar muito problema, é extremamente arriscado. Tenho conversado com alguns juristas, especialistas em direito eleitoral, sobre essa situação. E ontem o Tribunal Superior Eleitoral rejeitou uma solicitação do Partido Novo que pedia ali uma multa e também outras considerações em relação até mesmo a não ter este desfile. E alguns votos chamam muito a atenção. Acho que o voto que mais me marca é da ministra Carmen Lúcia, que coloca que a censura deve ser sempre rejeitada no Brasil e que não dá para fazer uma censura prévia. É muito interessante essa leitura do Tribunal Superior Eleitoral, mas ela também coloca que possíveis ilícitos podem ser, de fato, acontecer, todos os votos mencionam isso, ou seja, vamos deixar acontecer e vamos ver o que acontece, dependendo do que acontecer, pode sim dar um problema jurídico. Agora, tem um contraste aqui com uma decisão do TSE de 2022, que previamente, sem assistir um documentário da Brasil Paralelo, que tinha como título Quem Mandou Matar Jair, fez essa censura em relação aos danos que isso poderia causar. Então, tem... E a mesma ministra, Carmen Lúcia, dá esses votos. Nos dois, ela fala que é contra a censura. Mas, para um, ela vê uma exceção e, nesse caso, ela não viu a exceção.
Eu queria só, antes, tem uma história do governador Romeu Zema de Minas Gerais, que eu vou chamar aqui, que na verdade é o nosso correspondente avançado, nosso lugar-tenente em Minas Gerais, que vai colocar para a história. Mas eu quero saber do Henrique, porque ele pediu folga no carnaval. Quero saber se você vai estar lá no desfile?
Não estarei, estarei em Pernambuco, inclusive o presidente Lula estará lá também. Acho que no bloco Galo da Madrugada, o primeiro bloco que vai ter lá, inaugurando o carnaval pernambucano. Mas assim, vamos estabelecer algumas coisas, né? O enredo foi definido quase um ano antes. Isso aí já é um ponto principal. O segundo ponto é que a música, o samba enredo, não é um jingle de campanha encomendado pelo Planalto. Foi desenvolvido pela Escola
Poderia
de
ser.
Samba. Foi, bem, o Lula é uma...
É muito marqueteiro.
O presidente Lula é uma figura histórica. Nós não temos culpa disso. Foi escolhido para ser homenageado pela Escola de Samba, e que assim seja. Até ontem foi citado aqui que é a primeira vez que um presidente é homenageado. Isso também não é verdade. O próprio Lula foi homenageado mais uma vez pela Gaviões da Fiel em 2012, num samba enredo que era Verás que o Filho Teu Não Foge à Luta, Lula, o Retrato de uma Nação. Então o presidente Lula é uma figura histórica que já foi homenageado em outros carnavais e assim será por muitos carnavais. Porque o presidente Lula, como tema de uma escola de samba, representa o combate à fome, a tirada do Brasil do mapa da fome, que saiu duas vezes, a isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil, as pessoas que antes não tinham qualidade de vida, não tinham água e agora tem. Aí você tem um desfile homenageando essa figura que revolucionou a vida de tanta gente, não é só um ato político, mas sim um ato de coragem e um ato que homenageia não só a figura do Lula, mas sim a história do Brasil.
O infante Matheus coçou a cabeça, impaciente e quer falar.
Não, o Henrique realmente vive em outro universo, né? Ele deve realmente morar em Nárnia, fazendo coro aqui às milhões de pessoas que entram nas nossas redes sociais e mostraram a sua revolta quando nós noticiamos isso do carnaval. Gente, é um grande absurdo. É jogar na cara da sociedade, não é um tapa, não. É uma infinidade de ofensas que é falar assim, olha, a gente faz o que a gente quer e quando nos convém.
Absurdo,
não importa a sua... Deixa eu terminar, por gentileza, eu tô falando.
É,
eu posso terminar. Você fez seu discurso aqui político falando do Bolsa, falando da isenção do IR. Agora é minha vez de falar, dá licença.
Pode falar.
É o seguinte,
normalmente você interrompe.
É ano eleitoral. Se vai homenagear um cantor, ele não é candidato político. Se vai homenagear um grande líder, ele não é candidato político. A questão aqui, em 2012, quando o Lula foi homenageado pela Gaviões da Fiel, ele não era candidato a presidente. Então, o que a gente está trazendo é a hipocrisia, a seletividade sobre quem pode e quem não pode. A Jess trouxe bem. Por que que houve uma censura prévia a um documentário, independente de ser sobre Jair Bolsonaro, poderia ser sobre qualquer outro político. Por quê? Porque era uma figura que poderia despontar num momento eleitoral. É o mesmo caso, só que são dois pesos e duas medidas diferentes. O que a gente está trazendo aqui não é se o Lula merece ou não merece, isso não é sobre o que eu penso, é sobre o que a lei deveria fazer. Justiça. E a última coisa que a gente está vendo aqui.
O dia que a direita tiver alguém que possa ser homenageado nessa proporção, a gente conversa.
Não, então eu vou te falar.
Itamar Franco já foi. Itamar Franco já foi.
Os candidatos
Henrique, não é sobre direita.
Brasil.
Só queria pôr a bola no chão.
É uma escola de samba. Se eu quiser fazer uma homenagem pro presidente Lula aqui na rua, se eu quiser fazer um bloco pro presidente Lula, isso não é campanha.
Tá bravo, tá bravo. Tá bravo, tá falando alto.
Vou colocar a bola no chão rapidinho.
Bravo
pra
você, que ficou incomodado. Você vive me interrompendo e me interrompeu hoje.
Não, tem muito tempo que eu não faço isso. Tem muito tempo que eu não faço isso. Não interrompi.
Se você souber debater,
não interrompi.
Vai baixar o nível? Tá interrompendo agora.
Posso pôr a bola no chão?
Se souber debater, tiver qualidade para poder ouvir e falar no tempo correto, a gente conversa.
Isso, vamos baixar o nível e ser ofensivo. Vai,
Jess. Deixa eu só pôr a bola no chão.
Você vive falando, eu tô em Nárnia. Você vive falando uma série de absurdos.
Eu vou pôr a bola no chão e aqui não é em Nárnia.
Tem que respeitar.
Não é sobre ser de direita.
Coisa que o Matheus não faz. Respeito.
Henrique, não é sobre ser de direita o candidato à homenagem. Se essa homenagem fosse feita para Flávio Bolsonaro, nós teríamos que ser contra por coerência, porque também seria equivocado. E ontem, na decisão do TSE, eles ressaltaram muito a questão da liberdade artística. Beleza. Só que qual que é o problema? A decisão, o aceite do presidente lá atrás para esse desfile. E outra questão, existe dinheiro público envolvido. Então, este é um evento que conta com apoio estatal, se concretizando como um evento estatal.
Isonomia, todas as escolas recebem o mesmo valor.
Mas eu concordo que é isonômico, só que a questão é que com dinheiro público você está fazendo uma homenagem a um presidente da República em um ano eleitoral. É muito simples. Isto é equivocado, isso é errado, isso pode configurar, sim, propaganda eleitoral antecipada. Os ministros ontem colocaram que precisamos esperar para ver o que vai acontecer. É por isso que a AGU tem se manifestado para não desfilarem, é por isso que o próprio ministro da Comunicação, Elis Sidônio, tem também cobrado os ministros de determinados cuidados, seja fazer live, seja brincar ali de fazer o L. Então, tem muita coisa acontecendo, porque o que você não está medindo? Se a lei for justa em relação a vários outros momentos em que se avaliou eventos como esse, como a questão do bicentenário, pode sim deixar Lula inelegível. Pode sim. Então, até um risco que, mesmo para eles, não valia a pena correr. Porque é um total absurdo, vai passar na televisão, vai ter homenagem, vai ter tudo. Vai mencionar o número 13. Então, nós temos aí, dentro, até uma tese que o ministro Fux defendeu lá atrás, num caso não correlatado, que para ser considerado propaganda, não precisa ter pedir voto, palavras mágicas, a tese da palavra mágica. O samba enredo, eu li o samba enredo inteiro, eu vi inteiro. Se enquadra muitas vezes.
Então, em Minas tem um ditado que diz o seguinte: pau que dá em Chico também dá em Francisco. Por isso, eu queria repercutir com vocês o fato do governador de Minas, Romeu Zema, ter publicado um vídeo com a inteligência artificial, né? Mas de um desfile lindo, dando a opinião dele com essa homenagem ao presidente Lula. Ele deu a opinião dele num vídeo feito por inteligência artificial. E quando a gente fala em Minas, a gente fala dele, a gente fala do nosso lugartenente, do nosso correspondente avançado, Rodrigo. Vamos lá, meu caro. O que foi dessa vez, Rodrigo Costa? A gente, foi uma retaliação e tanto, mas é preciso dizer, inteligência artificial, né?
Olá, Fernando. Bom dia para você, para todos que estão aí no estúdio também. O Zema, ele gosta bastante de inteligência artificial, né? Na verdade, ele tem usado e abusado desse recurso já há algum tempo. A última vez, inclusive, aqui no Morning Show, nós falamos de um vídeo que ele fez, uma paródia, inclusive, de uma música sertaneja. E agora a gente fala aqui desse desfile que ele publicou também, feito com inteligência artificial nas redes sociais, para ironizar o desfile da Escola de Samba Acadêmicos de Niterói, do Grupo Especial do Rio de Janeiro, que vai homenagear o presidente Lula no desfile do Carnaval na Marquês de Sapucaí no próximo dia 15. E aí tem o carro alegórico do Cadê a Picanha, tem também menções a alguns episódios como Mensalão, Lava Jato, tem ali membros do MST desfilando. O Zema, ele tenta dar o seu recado aí, coloca a sua opinião a respeito do desfile utilizando inteligência artificial. Os apoiadores de Zema, obviamente, nos comentários elogiaram o vídeo, gostaram bastante aí do timing que ele teve para fazer essa publicação e, obviamente, repercute bastante aqui no estado de Minas Gerais. Meu caro Fernando, então, Zema mais uma vez... O Zema, ele tem protagonizado alguns episódios curiosos nas redes sociais, né? Ele já comeu casca, banana com casca, como eu falei agora há pouco, já publicou um outro vídeo com inteligência artificial também, e agora pega esse tema do desfile da Acadêmicos de Niterói para mais uma vez usar e abusar do recurso, meu caro Fernando.
Muito bom, Rodrigo Costa, muito boa a informação. Agora, lembrando, ontem a gente falou muito sobre isso, né? A questão dos limites da inteligência artificial, né? De como esse recurso, essa ferramenta vai ser usada na campanha política, já está começando. A campanha já começou, né? Essa é uma realidade que a gente tem. Então, é importante dizer, parece muito de verdade, mas é inteligência artificial e isso precisa tá bem claro na comunicação com o eleitor, né? Lembrando que ele faz muita inteligência artificial, mas a banana com casca ele comeu de verdade mesmo, né? Foi de verdade.
Esse não foi inteligência artificial.
Não. Não precisava nem de aviso, né? Ô, Rodrigo, muito obrigado. Bom trabalho para você aí em Poços de Caldas. Valeu. E a gente agora, nesse momento, faz um rápido break na nossa rede de rádios.
Olha o desfile que eu peço aí, gente!
Morning Show.
Notícias, humor, esporte, entretenimento e claro, as músicas.
Aqui, na melhor do Brasil.
Você está preparado?
Você quer saber o nome do peixe que pescou e se pode comer? O livro Peixes Costa Brasileira responde muito mais. São 1000 espécies e mais de 1000 fotos. O único livro no mundo que trata de todos os nossos peixes marinhos. Acesse www.peixescostabrasileira.com.br. Digite Jovem Pan no cupom promocional e ganhe 60% de desconto.
Music station.
Hi, this is Dua Lipa.
Hi, this is Harry Styles.
This is Ariana Grande.
I love this station.
Jovem Pan.